Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado, olhando para Chicago. Mais um dia de pressão nos preços por lá, quedas de 10, 11 pontos nos principais vencimentos. Aliás, o mercado apanhou bastante essa semana, desde o anúncio aí, do relatório de oferta e demanda do USDA na última segunda-feira, o mercado vem sendo pressionado. Começou com uma pressão em cima do milho, a soja até buscou uma reação no dia seguinte, mas hoje voltou aí a trabalhar no vermelho. Vamos entender essa movimentação e por que o mercado está trabalhando dessa forma e, mais do que isso, saber a tendência para os preços da soja. A análise é de Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, falando com a gente direto da fria, gelada Curitiba. É isso, Vlamir? Seja bem-vindo.
Alex, boa tarde a todos. É um dia meio fresquinho aqui. No...
Fresquinho, né, Vlamir? Muito bom. Ô, Vlamir, como é que a gente entende essa movimentação do mercado?
Olha, Alex, foi um dia muito mais técnico do que fundamento. Ele levou em consideração aí o dia um pouco positivo, melhora no dia anterior. Hoje, meio de semana, dia de liquidar e fazer lucros, para depois se reposicionar na quinta, né? E, vamos ser a transição da semana, né? Hoje, quarta-feira. E também foi afetado aí pelo câmbio brasileiro aí em alta, favorecendo os negócios, muitos negócios novamente ocorrendo no Brasil, e isso acabou trazendo uma pressão em liquidação lá em Chicago. Basicamente, no resumo, foi isso hoje, Alex.
Agora, dá para a gente dizer que é um movimento consolidado esse de baixo aí, Vlamir?
Não, Alex, o movimento de baixo é momentâneo. O fundamento efetivo da safra americana, que é o fundamento da oferta americana, ele ainda não está definido, existe muita coisa para acontecer. O quadro das lavouras americanas nessa situação que está hoje em 54% de lavouras boas, excelentes, sem contar que o uso dessa semana, ele reduziu também um ponto percentual das lavouras excelentes que veio para boas. E essa condição da safra americana hoje nos dá números aí pouco acima de 97 milhões de toneladas para a safra americana. Então, é menor do que o USDA apontou aí, que é 100,1 milhões, né, no relatório. E, então é um fundamento ainda que o mercado tem fôlego para voltar depois. E eu acredito que essa queda de hoje ela foi momentânea e amanhã o mercado reverte e trabalha positivo. Mas o principal fator do dia para Chicago, a gente pode considerar que foi a falta da China comprando, né? O mercado acreditava que em função do Trump ter adiado a entrada em vigor dessa nova fase de taxações, o mercado acreditava que a China também desse um afago nos americanos, né? Ou seja, trouxesse alguma coisa a favor da negociação, de alguma chegasse mais próximo para trazer alguma coisa positiva. Então, o mercado acreditava que isso seria alguma indicação de alguma compra de soja americana pelos chineses, que não ocorreu. E como não ocorreu, o mercado aproveitou aí, olhou para a América do Sul, o Brasil vendendo muito forte. Os chineses comprando no mercado brasileiro hoje novamente. Então, o dólar em alta aqui favoreceu os negócios, a China comprando e automaticamente aproveitaram lá para liquidar e fazer lucro sobre os dias anteriores, né, Alex?
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses preços praticados no Brasil e como é que a comercialização evoluiu, Vlamir. Mas eu queria então entender direitinho. Existe a possibilidade de voltar a subir, mas isso depende do quê, Vlamir?
Alex, hoje basicamente é um mercado técnico. Amanhã vai, provavelmente, quinta-feira, que a gente chama véspera do final de semana, já a véspera da sexta, ele vai ser técnico e a tendência lógica dele é que hoje foi negativo, amanhã é positivo. Ele está numa semana, como ele veio, levou aquele susto muito grande com relação ao milho, né, na segunda-feira, ele virou uma semana de um efeito serrote, né? Um dia ele vai para cima e um dia para baixo, né? Tipo dentro de serrote, né? Então, hoje é o dia da baixa e amanhã provavelmente vai ser o dia da alta e da recuperação, porque o espaço da baixa na faixa de 8,5 para baixo o mercado não tem, da soja, o fundamento não existe hoje, não tem vendedores para físico, futuro, presente, de níveis na faixa de 8,5 dólar, americanos ou qualquer outro, E basicamente, nesse momento, está tendo boa presença de vendedores é no Brasil em função do câmbio. Então, Chicago foi um dia técnico, ele não tem essa tendência de seguir em baixa, não. Ele deve reverter amanhã e, na sequência, provavelmente, ele tem um espaço para crescer. A gente não acredita no mercado de baixa em função de que o quadro de oferta e demanda mundial ele é negativo, ou seja, tem uma demanda maior que a produção. O quadro de oferta e demanda americano ele é negativo, vai derrubar os estoques muito. Acredito que os estoques americanos vão cair mais de 10 milhões de toneladas em relação ao que vai passar. E com isso, os fundamentos são de trabalhar de 9 a 9,5 nos meses aí para frente. E a base do mercado depois de novembro, é a tendência é se firmar um pouco acima de 9 dólares, que aí tenderia a manter o produtor americano próximo das vendas, que com esse nível, mais o subsídio americano aí na faixa dos 2 dólares por bushel, ele daria a condição do produtor cobrir as contas dele, ou seja, cobrir o custo de produção.
Ah, mas eu não entendi, Vladimir. Para ele voltar aí a se firmar próximo dos 9 dólares, precisa ter demanda pela soja americana. É China voltando a comprar dos Estados Unidos?
Olha, a China ou outros compradores, né? Então, o que a gente está vendo é que, vamos ver, amanhã tem relatório de exportações. Se o número vier aí com dados aí acima de 300, 400 mil toneladas, já começa a ser positivo, porque o mercado vinha de um período fraco de exportações. E aí pode ser qualquer outro comprador. O que a gente está vendo no mercado internacional hoje é que existe até negócio com empresas russas comprando no mercado e vendendo no mercado chinês, ou seja, está vendo outros operadores, não só traders chineses, efetivamente atuando, né? Então,
aquela triangulação que a gente falava lá no início da guerra comercial pode estar voltando a acontecer, então, Vladimir?
É provável que aconteça, porque a China precisa muito mais soja que o Brasil tem e ela vai ter que buscar alternativas, né? Então, para não comprar diretamente nos Estados Unidos, vai ter que comprar de outros fornecedores, né?
Entendi. Outros, né? Entendi. Agora, vamos olhar o Brasil, Vladimir. Você falou que foi um dia de bons negócios ou de boas negociações hoje, basicamente em função do dólar. A que preços foram feitos os negócios e você tem um volume de negociação em média hoje?
Olha, Alex, hoje a maioria dos negócios ficaram aí na faixa de R$86 para as posições de pagamento de setembro nos portos. E, por exemplo, o nível de mercado interno do Paraná teve 82, deu FOB, vamos dizer assim. Mas o principal lastro é os negócios dos portos, nessa faixa de 85,5 86,5, maioria 86, aí já 86,5 com final de setembro, começo de outubro. Mesmo com queda de Chicago, os níveis negociados efetivos foram iguais ao dia anterior, em função dessa evolução. O câmbio acabou compensando a queda de Chicago. E a gente acredita que o dia tenha sido de umas 200, 300 mil toneladas negociadas a nível de Brasil. E nós caminhamos para mais uma semana. Aí na faixa que deve fechar perto de 1 milhão de toneladas negociadas, mesmo com o susto do começo de semana.
Negócios acima da média, 200 a 300 mil toneladas aí?
Sim, para o período sim. Nós estamos agora em agosto, normalmente é um mês que as negociações médias diárias elas não chegam a 100 mil, são menores que isso, né? Então, hoje ele está acima da média.
Agora, isso, pelo que eu entendi, é negociação evoluindo para safra velha, certo, Vladimir? Safra nova.
Safra nova continua distante, né, os níveis dos interessados em vender com o comprador. Então, está tendo muito negócio do pessoal fazendo safra nova velha. Hoje nós vamos aí talvez para uns 82% da safra já negociada. Se a gente comparar com a média, está até um pouco acima, né? A média histórica é entre 78 e 80, né? Já o ritmo da comercialização andou bem, né, na safra velha, em função das últimas semanas, né, que teve muitos negócios. E a safra nova lenta, né? A safra nova pouco acima de 20% negociada, pouco mais de 30% do Mato Grosso, mas foram negociados aí há meses anteriores, basicamente em cima de trocas e insumos, e agora muito lento, né, Alex? Os compradores hoje aparecem nos portos na faixa de 82, 83, talvez 84, lá para a posição de junho do ano que vem, e está distante, né? Os vendedores querem níveis aí de 88 a 90. Então, o que a gente tem visto mesmo é muita posição de bid de venda para a faixa dizer assim, quando chegar a 90, eu fecho posição safra nova. Mas o mercado está distante desses níveis. E com isso, a gente não tem visto quase nada de negócio da safra nova, né? Está muito lenta.
Agora, a safra velha tem uma evolução da comercialização boa. Você falou aí de 82%. E safra nova, Vlamir? Está adiantada, atrasada?
Está atrasada, né? Porque o normal seria estar acima de 35% a nível do Brasil hoje. E nós estamos um pouco acima de 20%.
Ah, é?
E o, vamos supor, o maior produtor brasileiro, Mato Grosso, eu acredito que ainda não chegou efetivamente a 30% negociado a safra nova, e o normal no Mato Grosso nesse mês de agosto, para agosto, seria uns 45%. Então, em geral, todos os estados estão com atraso, né, de até a comercialização. Principalmente se pegar os estados do sul, o atraso ainda é maior, né? Aqui para baixo, você pega Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você vai ver que a comercialização ela gira em torno de 10% a 15%, quando deveria estar nos 25%.
Essa pedida aí do vendedor de R$ 90,00, de R$ 88 a R$ 90,00, tende a acontecer, Vlamir? Qual é o argumento do produtor para esperar esses valores ou para querer negociar com esses valores? O que, que você tem ouvido?
O que, que a gente tem visto aí? Visto aí, pelo gente roda aí nas palestras, falando com produtores diretamente nos campos. O que a gente tem visto é que o produtor está consciente hoje. O que ele passa na mente dele? Ele acredita que Chicago vai melhorar em função da safra americana estar pior do que o USDA apontou no seu relatório, e o mercado vai acabar compensando isso com alta nos meses para frente. E outro fator é que ele não acredita que haja uma queda muito grande do dólar aí para frente, justamente porque tem novos fatores aparecendo aí agora no cenário. Antes era basicamente a reforma da Previdência, quando aprovasse o mercado de câmbio ia acomodar e já tinha aquelas apostas que o câmbio ia lá para 3,5 até abaixo, né? Então, depois disso, passou a reforma lá na Câmara e agora foi para o Senado está lá, diz que daqui a 2 meses vai votar, vai aprovar, mas outros fatores do próprio governo entraram em ação, como, por exemplo, a arrecadação do governo está menor que os gastos, e o governo está tendo que fazer outras medidas de retenção de gastos, de antecipação de créditos aí de empresas estatais, sinalizando que a economia não reagiu como o mercado esperava. E agora tem um fator novo da semana aí, que é a Argentina, né? Então, agora com a possibilidade da turma do Kirchner, da Cristina Kirchner voltar ao governo, mesmo que seja o presidente e ela vice, mas a filosofia vai ser muito parecida, ele já deixou mais um fator aí de alerta, deu para sentir já na segunda-feira, disparado o dólar na Argentina, e o mercado ele trabalha sério, a Argentina, se a Kirchner ganhar, está fadada a disparada de dólar, o país vai quebrar novamente, eles não vão pagar o FMI. E aí vai refletir no Brasil também, né? Porque é nosso parceiro comercial, a gente exporta muito para a Argentina. E nós vamos sentir isso aí, que o mercado de câmbio aqui também acaba segurando a moeda mais alta, justamente em função dessa crise que começa a aparecer no horizonte que vem na Argentina, né? Só os argentinos que não estão vendo.
É um momento delicado, então, mas que para o produtor rural pode significar, pelo menos produtor exportador, pode significar um câmbio mais, um dólar mais forte. E isso é bom nas exportações, Vlamir, porque reverte em mais reais no bolso dele. É por isso que ele está esperando para negociar safra nova, então? É essa a explicação?
Um dos pontos é esse. Outro ponto é que grande parte do produtor de soja também ele está numa situação de capitalização melhor nesse ano. E uma parte dos insumos que a gente tem visto aí, Brasil afora, ele tem comprado com pagamentos à vista também, né? Então, eles têm aproveitado a situação de comprar insumos aí, pagamento à vista, e deixar a comercialização da soja para frente. O que, que aconteceu esse ano, Alex? Grande parte das empresas importaram os insumos, matéria-primas, na época o câmbio estava mais baixo, né? Então, tem muito insumo desde a linha de fertilizante defensivo, que foram fechados e importados com câmbio aí na faixa de 3,60, 3,65, 3,70. E agora com o câmbio a 4, os produtores têm conseguido fazer negociações, mas fazendo uma troca, vamos dizer assim, uma relação de troca com soja na moeda dele, melhores do que ele fazer venda futura da soja. Então ele está preferindo pagar muita coisa à vista desses insumos e deixar a comercialização para frente e esperar que o mercado reaja à frente e ele consiga fazer níveis aí da soja da safra nova pelo menos igual a esse momento aí de 86 a 90, que é as pedidas que vão aparecer, né? Como o mercado futuro está pagando menos que o presente, o produtor não quer vender.
Ô, Vlamir, mas a gente tem ouvido, né? A gente tem acompanhado até o comportamento dos preços das commodities, essa volta do câmbio. Você lembrou a questão da Argentina, tem o Brexit também, enfim, a guerra comercial entre China e Estados Unidos que não tem fim, isso gerando um cenário global de economia em recessão. Você vê essa possibilidade e como isso influenciaria na formação dos preços das commodities, em especial da soja, Vlamir?
Olha, com relação a essa questão da recessão ou crescimento econômico mundial menor, que não vai ter uma recessão mundial, o mundo está crescendo na ordem de 3% ao ano. Então,
pode diminuir, né?
Vai diminuir o ritmo do crescimento, né? Quem está crescendo quase zero é o Brasil. E que nos próximos anos, provavelmente, o cenário vai ficar da Argentina, né? A Argentina vai ser um país que vai sofrer pelo rumo que está querendo tomar. Mas a questão de que nós trabalhamos com alimento básico, Alex, que é a soja, o milho, esses produtos vão para alimentação básica. Então, a recessão, que se vier o crescimento menor da economia mundial, ele vai refletir muito pouco nesses alimentos, que eles continuam crescendo, principalmente em países que são muito pobres e que vão continuar crescendo em ritmo mais forte que o resto do mundo. Então, nós estamos falando em África, Ásia, China. Então, mesmo que a China cresça 6% ao ano e não 6,5%, a demanda de farelo de soja, de carne suína, de ovo, de leite, isso não vai mudar, ele vai continuar crescente. Então, nós vamos ter demanda do mesmo jeito. Então, no segmento do agro, não muda muita coisa, não. Ele pode mudar um pouco mais na demanda de produtos derivados do minério de ferro, que é produtos industrializados, no próprio petróleo, que indiretamente afeta um pouco as commodities, né? Agrícolas também. Mas em si eu não acredito não em afetar muito não o setor do soja e milho, principalmente. Né?
Uhum. Reduz o poder de compra, talvez, mas isso não impede que continue avançando na compra de alimentos, né, Vlamir?
Exatamente. Temos que levar em consideração o seguinte: o mundo vai continuar comendo mais. A produção de grãos desse novo ano, de 2019-2020, a produção total de grãos é muito menor que o consumo. Eu acredito que nós vamos ter um déficit entre todos os grãos de mais de 50 milhões de toneladas, que vai se consumir a mais que vai produzir em 2020. E com isso não tem como deixar o mercado em queda, né? Então, o consumidor pelo mundo afora, ele pode não comprar uma TV nova, uma televisão nova, um celular novo, mas ele vai continuar comendo. Então, esse não é o problema nosso, efetivo. Ele é um problema para os demais segmentos da economia. É um problema bom.
Mas essa condição, essa situação limita o movimento mais agressivo de alta nos preços?
Sim, limita aquela história, né, do mercado da soja estourar os 10 dólares, ir para 11 dólares, alguma coisa assim, né? E limita muito, né? Porque a gente tem visto até algumas opiniões meio malucas aí que dizem, o mercado da soja não venda nada agora que vai a 12 dólares. Hoje não tem lógica nenhuma coisa disso, desse tipo, porque o mercado é muito técnico, o mercado ele trabalha liquidando e recomprando posições aí do dia a dia, e como a gente viu essa semana, né, ele evoluiu um pouco, depois ele liquida, hoje ele liquidou de novo, amanhã provavelmente ele vai tentar trabalhar no lado de cima, corrigir 5, 10, 12 pontos. Se tiver alguma notícia nova, uma demanda maior na exportação americana, ele cresce um pouquinho mais. E assim vai, é assim que funciona.
Então, quer dizer, não vai para os 12, mas também não perde aí aquele peso de 8,5, né?
fundo do poço é 8,5, né? 8,5 abaixo, ele já quase a maioria dos fundos que estavam vendidos em posições abaixo de 8,5 limparam tudo. Agora o mercado trabalha acima disso, entre 8,5 e 9, as posições um pouco mais longas acima de 9. E o mercado tem um fôlego hoje para trabalhar dentro dos níveis que estão a safra americana, a safra mundial e o consumo, mesmo pensando em uma leve queda no ritmo do crescimento da economia mundial, de trabalhar entre 9, 9,5 e 9,70 do ano que vem, nas posições futuras, que não afetem nada o quadro de demanda, né? Então, e ele não tem como estimular muito a oferta, porque a oferta vai ser menor que a demanda, né? Pela primeira vez, o USDA trouxe aí um relatório de oferta e demanda em que a soja vai produzir menos que o consumo. Nós estamos há 7 anos produzindo mais que o consumo mundial, e agora 2019, 2020 vai ser o primeiro ano em que vai produzir menos soja que vai consumir. Então, esse fator aí não tem como deixar o mercado da soja cair muito, né? Senão, nós vamos só ver mercado de comprador protegendo o futuro para formar estoque futuro e não vai ter oferta de vendedor.
Muito bem. Tá certo, Vlamir. Vamos aguardar então para ver o comportamento aí desses preços no mercado interno, no mercado internacional, enfim. A gente tem aí a safra já próxima de começar aqui no Brasil. Se a gente for computar direitinho, o Paraná já está aí há praticamente um mês do início do plantio, da autorização de início de plantio por lá. A gente imagina que o produtor também está apreensivo em relação aí à comercialização, saber como é que vão ser os preços. Afinal de contas, os custos ele já tem, né, Vlamir?
É, exatamente. A maioria dos insumos ele já está negociado, então tá para ver, né? A maior parte não foi negociada via trocas, então foi um ano que teve as negociações via compras diretas com recursos próprios, com recursos financeiros, os próprios bancos, o Banco do Brasil, o pessoal, os bancos liberando os recursos para os produtores. Os produtores compraram, como eu falei, com câmbios menores que hoje. E o que a gente está sentindo pelos levantamentos que a gente tem começado a realizar aí com relação à intenção do plantio, o produtor vai plantar mais de 37 milhões de hectares frente aos 36,4 dessa última safra. Então, o crescimento acima de 0,5 milhão de hectares. É provável que passe de 600 mil hectares a mais que o ano passado. Nós vamos crescer num bom ritmo aí para o ano. E novamente a soja, e o Brasil sendo o maior plantador de soja do mundo, né? Porque a safra americana foi bem menor que isso em área, né?
Muito bem. Vlamir Brandalize, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre, Vlamir.
Isso aí, Alex. Boa tarde a todos. Um bom resto de semana aí para frente. E vamos ver que amanhã talvez o mercado seja melhor que hoje ainda.
É isso aí, vamos ficar de olho. Abraço.
Isso aí, um abraço.
Tá, então, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, conversando com a gente, analisando o mercado de soja, principalmente nessa semana em que o mercado está muito volátil. Começou aí com a pressão do relatório do USDA, puxado principalmente pelo milho. Ontem o mercado tentou aí uma reação, hoje voltou a cair de novo. Você confere comigo o fechamento das negociações nesta quarta-feira, agosto, 8 dólares e 61 centes por bushel, 11 de baixa. Setembro, 8,65, 10,75 de queda. Novembro, 8,78, 11 de baixa. E o janeiro de 2020, 8 dólares e 91 centes por bushel, 10,5 de recuo aí nos preços. Vamos ao milho. Para setembro, 3,59, queda de 7 pontos. Para dezembro, 3,70, perdendo 6 pontos mais 25. Março de 2020, 3 dólares e 83 centes por bushel. O milho continua pressionado, 6 pontos mais 75 de baixa. E o maio, 3 dólares e 91 centes por bushel, 7 pontos mais 75 de queda. E vamos também ao trigo. Trigo acabou encerrando aí de forma positiva, setembro 4,73, mas subiu um pouquinho, 1 ponto mais 75. Dezembro, 2 pontos e meio de alta, 4 dólares e 78 centes por bushel. E o março fechando aí com alta, mas inferior a 1 ponto, 0,75 a 4 dólares e 84 centes por bushel. Maio ficou no 0 a 0, encerrando aí com os mesmos 4 dólares e 89 centes por bushel do encerramento de ontem. São os números já de fechamento do mercado, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.